A vida. Após algumas semanas, Alice, Paulo e Juliana, acompanhados de Silmara, chegam ao consultório de Arnaldo. Bom dia, Arnaldo.
Bom dia, Paulo. Bom dia, Alice e Juliana. Entrem. Sejam bem-vindos.
Arnaldo recebe todos na porta de seu consultório e Silmara fica sentada na recepção da clínica aguardando a todos.
Sentem-se.
Diz Arnaldo, indicando as cadeiras posicionadas de frente à sua mesa. Todos se sentam.
Como tem passado, Alice?
Pergunta Arnaldo. Por alguns instantes, todos ficam em silêncio, esperando Alice responder. Ela está distraída e não ouve a pergunta do médico.
Como ela tem passado, Paulo?
Desse jeito aí, doutor. Sempre distraída.
Senhores, infelizmente nossas suspeitas se confirmaram. Alice está com Alzheimer.
Juliana leva as mãos ao rosto e tenta esconder as lágrimas após a notícia dada pelo médico.
Não se desesperem. Ainda está no começo e ela pode ter uma excelente qualidade de vida. Precisamos saber o grau de Alzheimer que ela está. Vou encaminhá-la para um neurologista para acompanhá-la daqui por diante. Tem um colega que trabalha aqui na nossa clínica. Tenho certeza que ele cuidará muito bem da Alice. Lamento muito que tudo isso esteja acontecendo, mas é uma doença silenciosa. Não se sintam culpados. Vamos iniciar o tratamento imediatamente.
Paulo está triste e olha para Alice, que não percebe o que acontece a seu redor.
Ela piorou bastante desde a última vez que a vi, Paulo. Você tem dado os remédios que indiquei?
Percebo agora que não fui vigilante, Arnaldo. Tem uns 3 dias que Alice está assim, quieta, acorda tarde, não faz as tarefas de casa. Não falei antes porque tínhamos essa consulta marcada e eu achei que o momento certo é esse que estamos agora. Não tenho vigiado se ela tem tomado os remédios. Acredito que ela esteja nos enganando.
Enganar, não. Ela não deve estar tomando por esquecimento. Isso é coisa da doença. Vocês não contrataram uma cuidadora?
Sim, contratamos.
É aquela moça que chegou com vocês?
Sim, a Silmara.
Vá lá, por favor, Juliana, e pergunte sobre os remédios.
Juliana se levanta, vai até a recepção e volta rapidamente, afirmando que os remédios estão sendo dados nas horas recomendadas pelo Arnaldo. Paulo se sente mais aliviado.
Pai, se você tivesse me falado, eu mesma tomaria conta disso.
Prossegue Juliana.
De agora em diante, vocês terão que tomar conta de tudo o que ela faz. Avise a cuidadora para ficar bem atenta.
Triste isso tudo, doutor.
Diz Juliana.
Eu lamento muito, Juliana.
Diz Arnaldo.
Não vamos ficar aqui nos lamentando. Vamos agir.
Sim, eu tomei a liberdade de marcar o atendimento de Alice com o Dr. Rock, que já está lhes esperando. Os exames estão com ele. Vou levá-los até lá, venham.
Diz Arnaldo, se levantando e dirigindo-se à porta. Todos se levantam. Paulo pega Alice pelo braço para conduzi-la ao consultório que fica no mesmo corredor. Ao saírem, Arnaldo encontra seu filho Roberto, que já está atendendo na mesma clínica. Alto, de corpo atlético, barba bem feita, cabelos negros, Roberto se dirige ao pai para abraçá-lo e encontra com toda a família de Paulo.
Olha quem está por aqui, pessoal.
Paulo abraça o rapaz, que não consegue desviar o olhar de Juliana.
Lembra-se dele, Paulo?
Claro que sim, como cresceu o rapaz. Obrigado, Paulo, disse Roberto, abraçando o amigo. Ora, se essa não é a dona Alice, diz Roberto, abraçando Alice, que retribui o abraço com um lindo sorriso no rosto. E você é a Juliana?
Sim, eu sou a Juliana.
O tempo passa rápido, não é, pai?
E como, Roberto? Vou levá-los ao consultório do Roque, que vai cuidar da Alice, Roberto.
Ela estará em boas mãos, podem ter certeza, diz o rapaz.
Venham, senhores,
diz Arnaldo. E você, quando puder, venha tomar um café comigo, Juliana, diz Roberto.
Sim, claro que sim,
diz a jovem encabulada. Todos se despedem e seguem para a sala de atendimento. Juliana sente algo diferente. Aquele olhar mexeu com a menina. Paulo percebeu os olhares e brinca com a filha.
Excelente partido, Juliana.
O quê, pai?
Excelente partido, Roberto.
Pai!
Estou falando sério. Você viu o olhar dele para você.
Pai, deixa de bobagem.
Bobagem que nada. Eu vi muito bem o olhar dele para você.
Ele me convidou para um café.
Vá. Deixe que eu cuido da sua mãe.
Vou mesmo. Estou triste com tudo isso. Preciso de um tempo para mim.
Vai, filha. Quando tudo acabar aqui, eu te procuro para irmos embora.
Mãezinha, vai ficar com o papai que eu vou tomar um copo de água.
Diz Juliana, beijando a mãe de Alice. Vai, filha, distrai a cabeça um pouco. Deixa que eu converso com o médico.
Perdoe-me, papai, mas não estou bem.
Vai, filha, vai. Juliana, então, deixa Paulo e Alice e se dirige à cantina da clínica para tomar um copo com água e um café. Emocionalmente, ela está muito abalada com a notícia, embora tenha sido ela a primeira a perceber que Alice não estava bem. Suas suspeitas, infelizmente, se confirmaram. Triste, ela caminha lentamente pelo extenso corredor. Roberto, ao longe, vê que Juliana está se dirigindo para a parte de trás da clínica, onde há um jardim muito próximo à cantina. O lugar é charmoso, há flores e um pequeno jardim suspenso, onde um buganville rosa enfeita ainda mais o ambiente. Há dois bancos, um de frente para o outro, no centro uma pequena mesa feita de cimento decorada com imagens de pássaros. Triste, Juliana se senta. Pensativa, ela nem percebe que Roberto se aproxima.
Posso me sentar aqui?
Diz o rapaz bem perto do banco à frente de Juliana.
Sim, claro, Roberto.
Meu pai me falou sobre a doença de Dona Alice. Eu sinto muito.
É, eu estou triste com isso. Minha mãe sempre foi uma mulher ativa, cuidou de tudo e de todos. Agora ela precisará de nossa atenção e cuidado.
O Alzheimer pode não ser tão ruim como se imagina. É uma doença triste, mas com a medicação correta e os cuidados necessários, o paciente consegue ter uma vida normal, embora limitada.
Espero que a minha mãe não sofra, ela não merece.
Duas lágrimas escorrem pelo rosto de Juliana. Carinhosamente, Roberto, com os polegares, seca as lágrimas sofridas de Juliana, que permite a liberdade do rapaz.
Não fique assim. O Roque é um excelente médico e vamos cuidar muito bem da sua mãe. Perdoe as minhas lágrimas.
Não fique assim, insiste o rapaz. Juliana baixa a cabeça e se mostra extremamente triste.
Tenho uma proposta a lhe fazer, diz Roberto.
Proposta?
Sim, uma proposta.
Diga então.
Posso jantar com você essa noite?
Jantar? Você não é casado?
Não, claro que não. Acabei de sair da faculdade, não tive tempo para isso.
Perdoe minha pergunta.
Deixe de bobagem, Juliana. Nós nos conhecemos desde criança. Seguimos caminhos diferentes, mas somos velhos conhecidos. Você não precisa ficar pedindo perdão a toda hora.
É que não quero atrapalhar.
Você ainda não me respondeu. Posso te levar para jantar?
Sim, claro que sim, Roberto.
Então melhore seu rosto, que eu não quero jantar com uma menina tão linda como você com o rosto inchado.
Juliana sorri.
Melhor assim. Te pego às 8, pode ser?
Sim, vou estar te esperando.
Agora eu preciso ir, tenho vários pacientes me esperando. Depois me passa o seu endereço.
Toma aqui o meu telefone.
Diz ele, entregando a Juliana o seu cartão.
Está bem, Roberto, nos veremos à noite. Eu te passo meu número e meu endereço.
Às 8 eu passo na sua casa para te pegar. Vá pensando o que você quer comer.
Está bem. Obrigado por suas palavras, estou melhor agora. Obrigado, Roberto.
Até a noite, Juliana.
Até.
Roberto se levanta, beija suavemente a face de Juliana e se dirige ao seu consultório, onde vários pacientes o aguardam. Juliana sente uma alegria por ter reencontrado Roberto. Seu coração está feliz. Naquela noite, às 8 horas, Roberto, conforme combinado, chega à casa de Juliana, que já está arrumada esperando o rapaz. Vestindo calça jeans e camisa branca, Roberto define seu corpo atlético. Juliana, ao receber o rapaz, observa como é lindo seu pretendente.
Boa noite, diz Roberto.
Boa noite, quer entrar?
Não precisa, vamos sair.
Sim, deixe-me só me despedir da mamãe e do papai.
Juliana deixa Roberto na pequena varanda e entra para se despedir de Alice e Paulo.
Vamos?
Diz a jovem retornando.
Sim, Roberto tem um belo carro. Você tem alguma preferência, Juliana?
Não. Eu como qualquer coisa.
Vamos a um restaurante japonês?
Pode ser.
Você gosta desse tipo de comida?
Sim.
É a minha preferida, diz o rapaz. A noite é longa. Ao final, Roberto dirige seu carro até o calçadão da praia, onde convida a Juliana para caminhar. Você se importa se caminharmos um pouco?
Não, claro que não, Roberto.
Sabe, Juliana, você sempre foi minha paixão de menino.
Como assim, paixão de menino?
Todos os meninos sonham ter uma namorada. Os dois caminham pela orla naquela noite quente.
Você sonhava ser meu namorado?
Sim, na nossa infância eu dizia para todos os meus amigos que um dia eu ainda seria o seu namorado.
Mas você nunca me falou isso.
Eu tinha muita vergonha.
Nossa, nunca desconfiei de nada, Roberto.
Sempre fui muito tímido. Quando você decidiu fazer agronomia, eu fiquei muito triste.
Por quê?
Porque eu não te veria mais com tanta frequência. A faculdade nos separou.
É mesmo. Deve ter uns 6 anos que eu não te vejo.
Tive que mudar de escola para poder passar para medicina, você sabe. Ser médico sempre foi um sonho dos meus pais. E eu acabei aceitando esse desafio. Medicina é uma herança de família.
Seu avô também era médico, não era?
Sim, vovô era cardiologista.
Que linda é a sua família.
Obrigado, Juliana. Eu posso te contar um segredo? Diz Roberto, parando.
Sim, claro que sim.
Roberto toma Juliana pelas mãos e, olhando fixamente para os seus lindos olhos verdes, diz:
Eu sempre te amei, Juliana. Como assim?
Desde menino que eu te amo. O tempo nos afastou, mas quando eu te vi ali na clínica do meu pai, o meu coração quase saiu pela boca. Meus batimentos cardíacos dispararam. Pude reviver tudo que eu sinto por você desde menino.
Por que você nunca me procurou antes?
Eu tinha medo de te ver casada. Quando vocês foram embora, papai me falou de você e me contou tudo que vocês fazem agora e como vivem.
Seu pai é um fofoqueiro.
Não. Ele simplesmente sabe o quanto eu te amo. Roberto fixa seu olhar em Juliana, que, calada, olha bem no fundo dos olhos de Roberto. Os lábios se encontram em um caloroso e ardente beijo. Juliana suspira, sente algo inexplicável. Roberto aperta Juliana junto ao seu corpo. Parece que o amor reacende dentro daqueles dois apaixonados. O namoro se estabelece. E ambas as famílias ficam felizes com o reencontro. De Nina Brestonini. A felicidade é de dois mundos.